A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1945. O padrão de Deus para as esposas. Parte 2. Continuamos nesta noite com o nosso estudo da palavra de Deus em relação ao casamento e à família. Você pode querer abrir a sua Bíblia no capítulo 5 de Efésios e entraremos em contato novamente com o nosso texto. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deus aqui claramente chama a esposa a se submeter ao marido. Esse é o plano de Deus para a bênção dela, para a bênção dele, a bênção de seus filhos, a bênção da igreja. É imperativo que as mulheres compreendam essa responsabilidade crucial, mas a maioria das mulheres hoje não o fazem. Em uma maravilhosa expressão de compreensão disso, Laura Miller escreveu o seguinte: "Eu fui criada para ser um meio de ajuda. Esse foi o propósito declarado em Gênesis 2:18. Quando Deus deu a mulher ao homem, para livrar o homem de sua solidão e ser uma ajudante para ele, assim como cumpro perfeitamente o meu propósito como ser humano, quando estou glorificando e desfrutando de Deus, quando estou sendo um meio de ajuda, cumpro perfeitamente meu propósito como mulher. Por ser uma ajudante, não sou uma pessoa menor do que meu marido. Minha feminilidade certamente não impede Deus, em seu desígnio soberano, de me chamar para si mesmo, nem me liga a um relacionamento menor com ele. Na verdade, as Escrituras demonstram que Deus não considerou meu gênero quando ele me salvou, pois não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois vocês são todos um em Cristo Jesus. Tendo ele me colocado dentro da hierarquia econômica da família da igreja, minha feminilidade estava inerentemente envolvida no chamado. Mas, ao escolher-me para receber o seu chamado, ser uma mulher, foi incidental. Bem colocado. E tão claro sentido de identidade é francamente rejeitado por muitas mulheres na igreja hoje, além de ser mal interpretado por elas. Elas não conseguem entender a diferença entre o que elas são no reino e o que elas são na família. Elas não conseguem se submeter ao propósito de Deus projetado exclusivamente para elas. Agora, um bom lugar para começar nesta noite a examinar o papel das mulheres é começar onde terminamos da última vez. Abram suas Bíblias em Provérbios 31. Eu fiz alguns comentários sobre Provérbios 31 no domingo passado à noite, e alguns de vocês vieram até mim e pediram mais comentários, e farei isso hoje à noite. Você já examinou algumas revistas antigas ultimamente? Você sempre faz isso? Quer dizer, do tipo que você vê nas livrarias antigas, ou do tipo que, por um motivo ou outro, tem estado guardada em um armário, em algum lugar ou no sótão? Você notou como as mulheres costumavam ser retratadas? Uma mãe que balança um bebê, uma mulher que prepara um jantar, uma mulher que lê uma história para seus filhos, isso soa estranho? E quando você olha as mulheres hoje, retratadas em revistas, o que você vê? Uma mulher com uma pasta, caminhando por uma rua lotada, indo para o trabalho. Uma mulher de legging, fazendo aeróbica, uma mulher com um traje de banho sumário, não fazendo nada além de gerar problemas. Que tipo de mulher é o protótipo da mulher dos anos 90? Como deve ser a supermulher moderna? Talvez algo assim. Ela trabalha, desenvolve sua própria carreira, exige salário igual, recusa-se a se submeter ao marido, exige igualdade com ele em tudo, tem um caso ou dois e um divórcio ou dois. Ela exerce sua independência, depende de seus próprios recursos, não quer que seu marido ou filhos ameacem seus objetivos pessoais. Tem sua própria conta bancária. Ela contrata uma empregada doméstica ou um serviço de limpeza. Come fora pelo menos 50% das vezes, com sua família ou sem eles. Serve cereais frios e café. O café da manhã padrão para sua família, refeições rápidas, congeladas, são o jantar comum, ou ela pede uma pizza pelo telefone. Espera que seu marido faça a parte dele do trabalho doméstico. Ela é bronzeada, tem o cabelo feito, perfil aeróbico, o corpo em forma, faz compras para se manter atualizada com as tendências da moda, certifica-se de que ela pode competir no concurso de atenção, coloca as crianças em uma creche, certifica-se de que cada uma tem uma TV em seu quarto, ou um rádio, ou um CD player, para que elas possam ficar entretidas. Ela é teimosa, exigente, quer ser ouvida, ávida para cumprir todos os seus objetivos pessoais. Essa é a mulher moderna dos anos 90, que é aplaudida pela cultura. Ela não consegue ficar casada ou ser feliz assim. E seus filhos se envolvem em problemas, e às vezes com drogas. Ela está longe da mulher que Deus chamou, de a mulher virtuosa. Deixe-me lembrá-lo da mulher virtuosa, de acordo com Deus. Veja o versículo 10 de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, que significa que ela está tecendo. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Essa é a mulher que Deus exalta. E a propósito, em Provérbios, anteriormente, há outras mulheres descritas. É descrita uma adúltera que lisonjeia com os lábios, é descrita uma adúltera que abandona seu próprio marido e quebra sua aliança, é descrita uma adúltera cujos lábios destilam o mel, é descrita uma adúltera aduladora que busca a vida preciosa de um homem apenas para destruí-la. Também está descrita em Provérbios a mulher barulhenta, a mulher tola, a mulher rebelde, a mulher briguenta e outros tipos variados. mas finalmente, quando chega em Provérbios 31, você tem a mulher virtuosa. Agora, toda essa sessão, aliás, é de uma mãe judia para seu filho, sobre como escolher uma esposa. Essa é a sessão inteira. Na verdade, olhe para o versículo primeiro. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Agora, isso é tudo sobre o que uma mãe precisa ensinar a seu filho. E nos versículos 1 e 2, que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Em outras palavras, o que você quer saber? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, às que destroem os reis. O que isso significa? Fique longe da imoralidade sexual. Essa é a primeira lição importante que esta mãe ensina ao filho. Não sabemos nada sobre a mãe de Lemuel, mas ela o ensinou a ficar longe da imoralidade sexual. E então, no versículo 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. O primeiro é ficar longe da imoralidade sexual, e o segundo é ficar longe do álcool. Além disso, versículo 8, abre a boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Lições muito boas. Fique longe da imoralidade sexual, fique longe de drogas e álcool. Tome cuidado para não ferir as pessoas. Defenda aqueles que não podem se defender. Fique firme junto aos oprimidos, apoie os necessitados e trate de forma justa a todos. Essa é a primeira onda de lições. E então, no versículo 10, vem a principal lição. Sobretudo, filho, encontre uma boa esposa, sobretudo, e a mulher descrita aqui é de valor inestimável. Não tem nenhuma mulher particular em mente. É a mulher modelo aqui. Ela tem força física, mental, moral e espiritual. Ela ama a Deus, reverentemente, e também ao marido. E nos versículos 10 a 31, a mãe de Lemuel descreve a mulher perfeita. Ela descreve seu personagem como esposa, seu caráter de dona de casa, sua generosidade com o semelhante, sua influência como professora, sua eficácia como mãe e sua excelência como pessoa. E a propósito, começando no versículo 10 e indo até o versículo 31, a canção da excelente esposa é um acróstico hebraico. Cada um desses 22 versículos começa com as letras do alfabeto hebraico, em sua ordem normal, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. É um acróstico brilhantemente concebido pela mente de Deus para descrever a mulher perfeita. Isso, como eu disse, não é nenhuma mulher em particular, mas o retrato completo do que cada mulher deveria procurar e a esposa que todo homem desejaria ter. Essa mulher é para o marido um presente de Deus. Encontrar essa mulher é encontrar um tesouro inestimável. De volta ao capítulo 19, versículo 14, Provérbios diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Você pode obter sua casa e sua riqueza como uma herança de seu pai, mas sua esposa vem do Senhor. Matthew Henry, o antigo comentarista, disse: este é o espelho para todas as mulheres cristãs, retrato magnífico, e enfoca as coisas que no Novo Testamento retratam a mulher modelo. Com isso em mente, voltaremos ao capítulo 5 de Efésios. Agora já discutimos o assunto da submissão no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Já discutimos isso. A esposa deve submeter-se. Esse foi o nosso tema da última vez. Então examinamos a questão da submissão. Passemos ao modo da submissão. Não é só a mulher que se submete, mas há uma maneira pela qual ela deve submeter-se. Há uma maneira. como ao Senhor. Como ao Senhor. Sejam submissas ao seu próprio marido. Ouça isto. Como se estivesse respondendo a Jesus Cristo. Isso, aliás, é uma acusação devastadora contra aqueles que negam a submissão de uma mulher. Essa é a vontade de Cristo. E quando você se submete ao seu marido, você está se submetendo a Cristo. Você está respondendo como se fosse para Cristo. Como uma mulher deve ser sujeita ao próprio Senhor, então ela deve estar sujeita ao seu próprio marido, como se ele fosse Cristo. E eu respondo que há muitas mulheres que pensam que estão em perfeita submissão a Cristo. Mas a falta de submissão ao marido indica que elas não estão. A questão da submissão é muito simples. Sejam submissas aos seus próprios maridos. E nós definimos isso da última vez. O modo de submissão, como ao Senhor. Com o mesmo nível de devoção que você dá ao Senhor, submeta-se ao seu marido. Em terceiro lugar, Paulo aponta o motivo dessa submissão, no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Esse é o desígnio de Deus, esse é o plano divino. Assim como um corpo se submete ao cérebro, que está na cabeça por desígnio, então a esposa se submete ao marido, que é o cabeça. Quando você vê um corpo que não responde à cabeça, você vê uma deformidade, você vê algo que não é normal, você vê uma pessoa disfuncional. E o mesmo é verdade em um casamento. Onde uma mulher não se submete, há distorção, deformidade e disfunção. Deus designou que o corpo respondesse à cabeça e o marido é o cabeça da esposa. Então, em quarto lugar, há um modelo de submissão. A questão da submissão, o modo da submissão e, em seguida, há este aspecto muito importante do motivo, que significa basicamente que você está respondendo, porque essa é a ordem criada. Assim, o modelo de submissão, versículo 23, como também Cristo é o cabeça da igreja. Em outras palavras, você deve submeter-se ao seu marido como a igreja se submete a Cristo, com o mesmo coração disposto que a igreja tem em obedecer a Cristo. A esposa deve submeter-se ao marido. Agora, este é um conceito muito elevado, senhoras, e senhores também. Quer dizer, estamos falando de um modelo significativo aqui. Da mesma maneira completa, não rancorosa e alegre, com a qual a igreja deve submeter-se a Cristo. Assim você deve submeter-se ao seu marido. E em seguida acrescenta no versículo 23, sendo o salvador do corpo. Nós, ansiosamente, alegremente, nos submetemos àquele que nos salva, o Senhor Jesus Cristo. A igreja se submete alegremente a Cristo. Nós entendemos nossa fraqueza. Nós entendemos sua força, submetemos nossa fraqueza à sua força na igreja e devemos fazer o mesmo no casamento. Uma mulher deve perceber que seu marido é seu protetor, seu libertador. Isso é o que significa salvador. Ela humildemente se entrega a essa proteção e esse cuidado. E em seguida, em quinto lugar, há um outro componente. E vamos desenvolver isso. Assim estamos passando por isso de forma introdutória. O quinto ponto é a magnitude da submissão, a magnitude dela. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam. E aqui está a magnitude. Em quê? Em tudo. A questão da submissão está claramente indicada aqui. É incontestável. A mulher deve se submeter ao marido. A maneira como ao Senhor, o motivo, porque é o desígnio de Deus fazer do marido o cabeça da esposa. O modelo é a maneira como a igreja se submete a Cristo, e a magnitude está em tudo, em tudo. Esse é o desígnio de Deus. Agora, como essa submissão funciona? Qual o caráter ou a natureza dessa submissão? Com o que se parece? A melhor resposta para isso é abrir a sua Bíblia em Tito, e olhar comigo o capítulo 2. E vamos passar algum tempo aqui e também no escrito de Paulo a Timóteo. Este é um ensino muito, muito significativo. Mas eu quero que você perceba, no capítulo 2 de Tito, versículos 3 a 5, e eu vou lê-lo e então vamos fazer alguns comentários sobre isso e outras passagens muito, muito importantes. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora, aqui chegamos a algumas instruções muito específicas. São dadas, em primeiro lugar, no versículo 3, às mulheres idosas. E as mulheres idosas recebem a responsabilidade, é claro, de viver vidas piedosas, serem reverentes em seu comportamento, não fofocar, não se envolver em beber vinho, para não serem escravas disso. Mas aqui está o principal objetivo em que se concentrar no nosso estudo: ensinar o que é bom, porque essa é a declaração de transição que leva você para os versículos 4 e 5. As mulheres idosas devem se comportar de uma maneira piedosa. Depois que seus anos de criação familiar terminaram, elas assumem o papel de se tornarem professoras, mentoras. A qualidade espiritual que elas mantêm em suas vidas lhes permite ser a influência essencial sobre a próxima geração de mulheres. Em outras palavras, leva uma geração de mulheres idosas e piedosas a instruir uma nova geração de mulheres jovens. Elas devem literalmente ser professoras do que é bom. Essa é uma palavra maravilhosa, realmente. Calodidáscalos, uma palavra só. São professoras do que é bom, ou do que é nobre, excelente e elevado. Por suas vidas, pela forma como elas se conduzem, devem passar a virtude para a próxima geração de mulheres. As primeiras palavras do versículo 4 mostram o importante relacionamento, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a fim de instruírem, para que possam, em outros termos, admoestar, instruir, é uma palavra rica. Na verdade, a palavra instruir aqui é uma palavra um tanto única, sofronizo, e literalmente significa treinar no autocontrole, treinar no autocontrole. Alguns têm dito que isto significa estabilizar alguém por orientação, para ajudá-los a fortalecer sua vida. Isso significa ensinar a alguém autocontrole, autodisciplina, sensibilidade, prudência, tudo isso. Assim, as mulheres mais velhas têm a grande responsabilidade de ensinar as pessoas, ou seja, as mulheres jovens, a serem sóbrias, a serem equilibradas, a serem seguidas pela orientação e se tornarem sensíveis, se tornarem prudentes, se autodisciplinarem. Todas essas palavras em português poderiam traduzir diferentes formas dessa palavra grega. Uma forma da raiz desta palavra é usada em 1 Timóteo 2, versículos 9 e 15, e traduzida como modéstia e com bom senso. Você está lhes ensinando discrição. Você está lhes ensinando modéstia, bom senso. Suponho que isso nos leva de volta para onde começamos, que é treinar alguém no autocontrole. Esse é o pensamento. Para que as mulheres jovens sejam sensatas, disciplinadas, sábias, discretas, de bom senso e autocontroladas. Agora, quando diz mulheres jovens, temos de fazer a pergunta: a que idade isso se refere? Bom, a resposta simples é: aquelas que estão com famílias, aquelas ainda capazes de ter filhos e ainda estarem no processo de criar filhos. Aquelas que são mães, cujos filhos ainda estão sob seus cuidados, para desenvolver ainda mais essa ideia das jovens mulheres e quem são, volte lá para 1 Timóteo capítulo 5. E estamos tentando ser tão abrangentes quanto possível nesse estudo por causa de sua importância. Mas em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 9 a 15, está uma seção muito importante da Escritura. E deixe-me dizer-lhe, é uma ótima aplicação para a ideia que estamos desenvolvendo. Versículo 9 de 1 Timóteo 5. não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Agora, deixe-me parar você aqui. Sabemos que na igreja primitiva havia anciãos, diáconos e diaconisas. Todos eles são mencionados em 1 Timóteo, capítulo 3. Mas, aparentemente, eles também tinham outro grupo de servos na igreja, servos especiais, que eram viúvas piedosas. E, aparentemente, elas receberam algum status oficial e foram colocadas em uma lista, como diz o versículo 9, como servidoras oficiais da igreja. Eram mulheres idosas, com pelo menos 60 anos de idade, e elas teriam a responsabilidade primária de servir às mulheres mais jovens, de orientar as mulheres mais jovens. E como há qualificações para anciãos, qualificações para diáconos e qualificações para diaconisas, então há qualificações para essas mulheres idosas, que devem ser colocadas na lista oficial de servos para a orientação de mulheres jovens. O fato de que há qualificações dadas aqui apoia a ideia de que elas estavam servindo em algum tipo de capacitação oficial. Aparentemente, a igreja primitiva mantinha listas dessas mulheres. Suas áreas de serviço provavelmente incluíam visitar as mulheres mais jovens da igreja, fornecer ensino e aconselhamento, além de talvez visitar os doentes e os aflitos, e fornecer hospitalidade aos viajantes, como pregadores itinerantes e evangelistas. Provavelmente tinham um ministério para crianças, bem como ser avó em uma base extensiva. Aliás, naqueles dias, muitas vezes as crianças ficavam no mercado porque os pais não as queriam. Meninos abandonados eram frequentemente treinados para se tornarem gladiadores. As meninas abandonadas eram levadas para bordéis e criadas para serem prostitutas. E é muito provável que as viúvas encontrassem tais crianças abandonadas e as colocassem em boas casas para que pudessem receber cuidados adequados. Por sinal, se a igreja de hoje reconhecesse isso e tivesse um grupo de viúvas piedosas com as mesmas preocupações, as mulheres mais jovens se beneficiariam muito. Deus quer que essas viúvas sejam ativas na igreja e não aposentadas dessas atividades. O enriquecimento espiritual tinha de passar de uma geração para outra, e este é o grupo perfeito de pessoas para fazer isto. Aliás, na antiguidade, e penso que ainda hoje, é um valor razoável. A idade de 60 anos marcou um período de tempo em que se considerava que se aposentava das atividades, dedicava-se à contemplação filosófica. Por quê? Porque, na maior parte, a educação infantil já estava concluída, estava feita. Isso é fácil de entender. Basicamente, as mulheres podem ter filhos até seus 40 anos. E então, elas passam por um período de menopausa, após o qual elas não podem engravidar mais. Se as mulheres ainda são capazes de ter filhos no início dos seus 40 anos, elas teriam atingido os 60, tendo os filhos já criados, ou por volta de seus 60 anos. Se você está tendo filhos em seus 40 anos, você ainda vai estar com eles até que esteja com 60. Mas depois desse período de tempo, as mulheres já não têm filhos e, portanto, o processo de cuidados paternos é encerrado depois que elas ultrapassam os 60, e é quando elas estão prontas. Depois de ter feito seu trabalho como mãe, depois de ter criado seus filhos, elas estão prontas para transmitir à próxima geração a instrução adequada. É improvável também que as mulheres daquela idade se sentissem compelidas a se casar de novo. E assim elas podiam se entregar totalmente à responsabilidade de criar uma geração de jovens piedosas. Agora, as únicas mulheres que poderiam estar nessa lista estão aqui definidas para nós. Elas teriam de ter sido, no versículo 9, esposa de um só marido. Literalmente, isso significa mulher de um só marido, ou seja, elas eram fiéis aos seus maridos. Elas eram puras e castas. As qualificações são muito, muito claras. não se refere necessariamente a uma mulher que só tinha um marido, porque, nesta mesma passagem, as mulheres que ficavam viúvas, quando jovens, foram convidadas a se casar novamente. E não era incomum que os homens morressem com frequência naquele tempo da história. E uma mulher pode ter uma série de situações em que o marido morreu e ela poderia se casar novamente. Então não está falando sobre ter apenas um parceiro de casamento, mas de ser dedicada a quem era seu parceiro, uma mulher de um só marido. O texto de 1 Timóteo 5,14 diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. E 1 Coríntios 7,39 diz: se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, não está falando sobre alguém que só teve um marido, mas sim alguém que demonstrou fidelidade completa ao marido, e seu casamento não teve defeito. Ela é conhecida como uma esposa virtuosa e casta. Então, no versículo 10, ela deve ter uma reputação de boas obras, e as define. Ela deve ter criado filhos, mostrado hospitalidade a estranhos, lavado os pés dos santos, ajudado aqueles em perigo e se dedicado a toda boa obra. Essa é uma mulher de grande virtude que é colocada na lista oficial, que é professora na igreja. E há 5 detalhes que são muito parecidos com o que lemos em Provérbios 31. Primeiro, se ela teve filhos, ela deve ter sido uma mãe piedosa. Como ela pode instruir uma geração de mães se ela não tiver sido uma? Ser mãe é um dos maiores privilégios, é claro, que uma mulher pode ter quando sua influência afeta o caráter de seus filhos. Isso não significa que uma mulher sem filhos seja menos valiosa para Deus. Seu plano e desígnio para ela é igualmente importante. E, de fato, em 1 Coríntios 7, uma pessoa solteira é exaltada porque ele ou ela pode se dedicar exclusivamente ao Senhor. Mas ter filhos é o padrão para a maioria das mulheres. E a mãe que vive na fé, amor e santidade, com sobriedade, como 1 Timóteo 2,15 diz, é um modelo que outras mulheres devem seguir. E ela cria uma geração de filhos com essas mesmas virtudes. Em segundo lugar, ela deve ser hospitaleira. Ela deve ter hospedado estranhos, hospedado missionários e viajantes, evangelistas itinerantes, pregadores e outros cristãos que se mudaram de um lugar para outro. Ela deve ter uma vida aberta, uma casa aberta e um coração aberto. E ela também deve ser conhecida, diz o versículo 10, por ter lavado os pés dos santos. Ela deve ser humilde, ela é uma mulher virtuosa, ela criou filhos, ela demonstrou hospitalidade e ela é humilde. Todas as estradas eram empoeiradas ou lamacentas, dependendo se o clima estava seco ou úmido. E as pessoas tinham de lavar os pés, e ela se abaixava e fazia o serviço mais baixo de todos, lavando os pés das pessoas. Ela deve ter sido altruísta, demonstrado pelo fato de ter ajudado os que estavam em perigo. Isso significa que ela aliviou os aflitos, como diz uma tradução. Ela fala de ser alguém que está comprometida em gastar seu tempo com os outros, e não com ela mesma, e dedicada a toda boa obra. Ela deve ser gentil, como Dorcas. Lemos sobre ela em Atos 9, fazendo roupas para pessoas que não tinham nenhuma. Agora, a mulher que vive essas virtudes se torna a professora de coisas boas. Esse é o tipo de mulher que pode ensinar as mulheres jovens. Agora, olhe mais para baixo neste texto, para o versículo 11. Ainda estamos em 1 Timóteo 5. Mas rejeita viúvas mais novas na lista. Esta não é uma lista para mulheres jovens. Não as coloque na lista. Por quê? Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Em outras palavras, uma viúva perde seu marido. Aqui um cenário típico, e ela se sente terrível. E claro, é uma tremenda perda. E no momento da perda, e na tristeza de tudo, e sentindo que nunca mais terá um homem como aquele que teve como marido, ela diz: eu vou dedicar o resto da minha vida para Cristo. Nunca vou me casar, Ninguém pode se comparar ao meu marido. Vou dar o resto da minha vida a Cristo. E ela vem e diz: por favor, coloque-me na lista. Farei parte daquelas que servem à igreja o resto da minha vida. E não quero me casar. E Paulo diz que não as coloque na lista. Por quê? Porque quando se tornam levianas, que é normal para uma jovem mulher, contra Cristo, querem casar-se. Em outras palavras, elas se voltarão contra o voto delas. Elas terão forte desejo e sentirão os impulsos do desejo sexual normal. Por sinal, refere-se ao desejo de uma mulher por um homem e tudo o que isso implica. É o único versículo no Novo Testamento onde esta palavra é encontrada. É encontrada fora da Escritura, em uma ilustração que encontrei, de um boi tentando escapar de um jugo. Ela sentirá como se estivesse colocando um fardo sobre si mesma, do qual ela não pode se livrar, e ela se irritaria com isso. Uma viúva tentando sair de seu voto precipitado, e então ela não só se ressentirá de seu voto, mas sua frustração pode levá-la a ficar com raiva do Senhor, e isso é trágico. Então você não deve colocá-la na lista por causa disso. Em segundo lugar, não a coloque na lista por causa do versículo 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Aparentemente, isso nos diz o que essas viúvas faziam. Elas passavam de casa em casa, mentorando, ensinando, abençoando, instruindo. Mas quando uma viúva mais nova fazia isso, isso se transformava em ociosidade, apenas vagando por aí. Pode ter sido motivado inicialmente pelo desejo de instruir e aconselhar, mas a jovem que andava sem a maturidade e a sabedoria das mulheres idosas estava apenas coletando muitas novidades realmente quentes, boas para fofoca, muitas informações pessoais sobre a vida e as casas das pessoas que não precisavam ser espalhadas. Mas sem a sabedoria para saber dessas coisas, ela se tornava um problema. E o que originalmente era um forte compromisso com o Senhor se torna, na melhor das hipóteses, uma ocasião social, se não uma oportunidade de fofoca. Elas vão de casa em casa e não estão apenas ociosas. Ele diz no versículo 13, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Então não as coloque na lista. Aqui está o que eu quero que elas façam. Versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas, o quê? Se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. É isso. É o que ele diz. Eu só quero que elas cumpram a responsabilidade dada por Deus. Casar, ter filhos, manter a casa. Você consegue imaginar entrar em uma universidade e anunciar isso como padrão para as mulheres? Casar, ter filhos, manter a casa? Você não teria sucesso. Mas é verdade. Eu queria ter essa oportunidade, mas ninguém me dará isso. As mulheres mais jovens precisam se casar novamente para não lutar com desejos fortes. Elas precisam se casar novamente para que não tenham tempo ocioso. Elas precisam ter filhos. Esse é o propósito de Deus, para a maioria das mulheres. Perder o marido não muda isso. E então ele diz de manter a casa, ou literalmente governar a casa, administrar a casa. Essa é sempre a esfera da mulher. Se ela for casada, o marido fornece os recursos, leva-os para casa e a esposa os administra, os distribui e os aplica em favor de sua querida família. Ela também deve manter sua piedade para não dar ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ela deve manter um testemunho piedoso. E as viúvas mais jovens que se casaram de novo criaram filhos piedosos e administraram adequadamente a família. Não despertam críticas contra a igreja, mas as mulheres que violam isso despertam. Algumas dessas mulheres se desviaram. Sem a proteção de um marido, sem a liderança de um marido, deram ouvidos a falsos mestres, agiram de acordo com sua luxúria, espalharam mentiras, se comportaram como intrigantes e deixaram de seguir a Cristo. Assim, as mulheres são consideradas jovens quando têm menos de 60 anos, Isso não é bom? Elas são jovens quando ainda estão criando filhos. As mulheres mais velhas têm a responsabilidade de instruir as mais jovens e de ensinar-lhes o que é absolutamente essencial. Agora vamos voltar para Tito e ver o que essas mulheres realmente ensinam. Em primeiro lugar, Tito capítulo 2. Ensine ou encoraje ou discipline as jovens mulheres. Número 1. A amar seus maridos. Essa é uma palavra só. Filandros. A serem amantes do marido. Isso mesmo. Para serem amantes do marido. Dizem Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher. E aqui diz, basicamente, ensinar as mulheres jovens a amar seus maridos. Existe um amor mútuo, assim como submissão mútua, que amem seus maridos. Essa é uma ordem, pessoal. Essa é uma ordem, e uma ordem exige obediência e presume a possibilidade de obediência. Em outras palavras, se Deus ordena isso, então ele admite que você pode fazer isso. Às vezes você vai ouvir uma mulher dizer: eu não amo meu marido. Eu tenho uma resposta padrão para isso. Bom, confesse esse pecado imediatamente. Rapidamente ore e peça a Deus para lhe mostrar o caminho da justiça no qual você pode amar seu marido. Isto é um pecado, não amar seu marido. E você diz: bom, eu costumava amá-lo, você sabe, quando os fogos estavam a toda, os sinos, os assobios e tudo mais, mas agora é uma espécie de rotina, com um sino ou assobio ocasional. Bom, não é isso que faz um casamento. O que faz um casamento é um compromisso com o amor. Não amar é pecado. Esse amor é um amor maduro, sacrificial, purificador e cuidadoso. Não é o amor da emoção aquecida. Obviamente, depois de um tempo que você se casou, você não estará agindo como o doido que ficou quando se apaixonou, que nem conseguia falar, pensar ou controlar sua vida. É o amor da profundidade e do compromisso que vê passar a visão enamorada da pessoa para a profundidade do seu caráter. É um amor sacrificial, é um amor purificador, é um amor ordenado. Devemos ensinar as mulheres jovens a amar seus maridos. Essa é a responsabilidade das mulheres mais velhas. Esse é o coração e a alma do que capacita a mulher a se submeter. É muito mais fácil se você ama seu marido. Em segundo lugar, as mulheres mais velhas devem encorajar as mulheres jovens a amar seus filhos, amar as crianças. Filotecnos. Filandros, amar o marido. Filotecnos, amar os filhos. Ame os filhos. Perceba que sua vida é seu marido. Sua vida são seus filhos. Na verdade, lembre-se de que 1 Timóteo 2,15 diz que uma mulher é salva por meio da sua missão de ser mãe. É uma tremenda verdade. Salva por meio da sua missão de ser mãe. Rapaz, algumas pessoas realmente confundiram isso. Na Europa Oriental, fiquei espantado enquanto eu estava ministrando na Romênia, em uma conferência, numa sessão de perguntas e respostas. Fui questionado sobre esse versículo, o que isso significa? E eu dei a resposta interpretando a Escritura e descobri mais tarde que não era a resposta que todos acreditavam. Mas, ao contrário, o que eles acreditavam era que você poderia perder sua salvação. E uma maneira que uma mulher poderia perder a sua salvação é se ela fizesse alguma coisa para evitar ter bebês. Em outras palavras, ela conseguia manter sua salvação ao ter filhos. E então você tinha que continuar a ter bebês o mais rápido possível, para que eles pudessem sustentar sua salvação. Essa é uma visão teológica bastante bizarra. E eu vou lhe contar uma coisa. Eu ter desembarcado na Romênia, dizer-lhes da verdade e mostrar-lhes a palavra de Deus, o que realmente significava, foi uma coisa muito difícil de lidar. Porque você pode imaginar uma mulher dizendo: o quê? Você quer me dizer que eu não precisava ter esses 15 filhos para manter a minha salvação? Espere até chegar ao meu pastor que me disse isso. Quer dizer, é uma coisa enorme de se obter a consciência. Ou seja, eu não acho que algumas delas olhasse para aquelas crianças maravilhosas que Deus lhes tinha dado e quisesse que elas não estivessem lá. Mas com certeza faria com que você parasse e se perguntasse se poderia ter havido um caminho mais fácil. A mulher é salva do estigma de ter levado a raça humana ao pecado, como Eva fez. A mulher é salva do estigma de ser o vaso mais fraco ao carregar filhos e criá-los em sobriedade, virtude, piedade e justiça. Uma mulher levou a raça humana ao pecado, e ainda assim são as mulheres que influenciam os filhos. A piedade da mãe e a virtude de uma mãe têm o impacto mais profundo na vida de seus filhos. A criação de filhos por meio da justiça dá à mãe dignidade, sua grande contribuição. A grande contribuição de uma mulher vem na maternidade. Obviamente, como eu observei, Deus não quer que todas as mulheres tenham filhos, mas todas que os têm encontram a sua realização lá. Em terceiro lugar, em Tito, elas devem amar seus maridos, amar seus filhos, serem sensatas, pensar corretamente. É uma coisa triste quando pensamos sobre o mundo em que vivemos hoje e como as mulheres não pensam bem, não conseguem pensar direito. As prioridades são todas frustradas. Elas perderam a capacidade de fazer julgamentos sadios. Elas perderam o bom senso. Algo muito básico. Ensine-lhes a serem sensatas. Ensine-lhes senso comum. Ensine-lhes sabedoria prática, discrição, julgamento sadio. Rapaz, isso é tão importante. Você sabe, ter uma mulher que passou pela vida e então volta e ensina o bom senso para ajudá-la a superar as questões da vida é muito útil. Número 4. Ensiná-las a serem puras. Hagnos significa casta, virtuosa, sexualmente fiel ao marido em todos os sentidos. A primeira epístola de Pedro, você lembra, diz que as mulheres devem estar preocupadas com quem elas são, não com o que elas se parecem e não como elas aparecem. O texto de 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz que elas devem se vestir com modéstia e bom senso, com temor, sobriedade e piedosas. E a modéstia traz consigo uma sensação de vergonha, uma sensação saudável de vergonha, um rubor saudável. As mulheres em nossa cultura podem suportar uma dose intensa de rubor. Muitas mulheres hoje não pensam senão em incitar a luxúria ou distrair alguém do pensamento puro para o que é impuro. As mulheres devem ser puras. Elas devem ter certeza de que se mostram de tal maneira que chamam a atenção para sua virtude e sua piedade e não para si mesmas. Elas devem ser modestas e discretas, demonstrando seu temor piedoso. Ele diz que elas devem ser, e isso é muito, muito importante, puras. E isso tem a ideia de ser sem defeito. A palavra discreto no Novo Testamento, que é usada em vários lugares para referir-se às mulheres, como 1 Timóteo 2, 9 e 10, e outros lugares, vem desse mesmo termo. Enquanto penso nisso, sofron, que significa autocontrole. Elas devem demonstrar o autocontrole sobre as paixões, a santidade. E então, número 5, e agora nós chegamos ao ponto em questão, elas devem ser trabalhadoras em casa. Falamos das atitudes da mulher, do amor para com o marido, do amor para com os filhos, da sabedoria e pureza. Agora voltamos para a questão muito importante, a esfera de sua responsabilidade. As trabalhadoras do lar, oikurgos, literalmente uma trabalhadora doméstica. Essa é a esfera da vida de uma mulher. É o domínio dela, é o reino dela, é o seu reino. A palavra é derivada das palavras casa e trabalho. Uma trabalhadora de casa não se refere simplesmente, por sinal, a esfregar o chão e a limpar banheiros e fazer essas coisas. Simboliza a ideia de que a casa é a esfera de seus trabalhos, seja lá o que for. Não é que uma mulher deve se manter ocupada o tempo todo em casa. Isso não significa que ela nunca possa sair pela porta. Isso não significa que ela sempre esteja fazendo tarefas domésticas. Mas o que isso significa é que o lar é a esfera de sua divina tarefa. Ela é a guardiã do lar, cuidando do marido, providenciando para ele e para os filhos tudo o que eles precisam enquanto vivem naquela casa. Materialmente, ela deve tomar os recursos que o marido traz para casa e traduzi-los para uma vida confortável e abençoada para seus filhos. Ela deve tomar as coisas espirituais que ela conhece e aprende e passá-la a seus filhos. Ela é uma guardiã em casa. O padrão de Deus é que a esposa, mãe, trabalhe dentro da casa e não fora. Para uma mãe conseguir um emprego fora de casa, para enviar seus filhos até mesmo a uma escola cristã, é entender mal o papel de seu marido como provedor, bem como seu próprio dever para com a família. A boa formação que seus filhos recebem na escola cristã pode ser contrariada por sua falta de compromisso total com os padrões bíblicos para a maternidade, além de ter menos tempo para trabalhar em casa e ensinar e cuidar de seus filhos. Uma esposa que trabalha fora de casa frequentemente tem um chefe a quem ela é responsável por agradar na forma como ela se veste e por muitos outros assuntos, complicando a liderança de seu marido e comprometendo seu próprio testemunho. Ela é forçada a submeter-se a homens que não sejam seu próprio marido. Provavelmente se tornará mais independente, inclusive financeiramente, além de fragmentar a unidade da família. Ela corre o risco de ficar apaixonada pelo mundo empresarial ou o mundo em que se encontra e encontrar cada vez menos satisfação em suas responsabilidades domésticas. Muitos estudos mostraram que a maioria dos filhos que crescem em casas onde a mãe trabalha são menos seguros do que aqueles em que a mãe está sempre em casa. Eu acho que isso deve ser óbvio. Sua presença lá, mesmo quando a criança está na escola, é uma âncora emocional. As mães que trabalham contribuem com muita frequência para a delinquência e uma série de outros problemas que levam ao declínio da família. Não é que as mães que ficam em casa são automaticamente ou categoricamente mais espirituais. Muitas mães que nunca trabalharam fora de casa fazem muito pouco em casa para fortalecer suas famílias. Fofocam, assistem às novelas ímpias e imorais e uma série de outras coisas que podem ser tão destrutivas como uma mãe que trabalha fora. Mas a única oportunidade de uma mulher cumprir o plano de Deus para seu papel como esposa e mãe, está em casa. Agora, quando as crianças estão crescidas, há uma oportunidade para algum tipo de esforço fora de casa. Certamente, essa opção é viável, se não a comprometer como mulher, não comprometer a liderança de seu marido, não a colocar sob uma tentação indevida, não a colocar em um ambiente onde ela estará sujeita às ações e às palavras dos homens ímpios. Pode ser que quando os filhos crescerem, ela possa trabalhar em tempo parcial. Ela pode até trabalhar em tempo integral, em um ambiente que é salutar para ela, que aumente sua piedade e a fortaleça como esposa. Mas o lar ainda é seu domínio, e mesmo as viúvas ou as mulheres cujos maridos as deixaram, não devem deixar seu domínio e filhos para trabalhar fora do lar. Paulo declarou isso em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E isso significa prover não só a sua família imediata, mas também a sua família extensiva. Se houver, por exemplo, uma viúva ou uma mulher sem marido por divórcio em sua família, você deve cuidar dela antes de forçá-la a cuidar de si mesma. Se uma mulher não tem marido, nenhum recurso financeiro próprio, o resto de sua família, ou mesmo seus filhos ou seus netos, devem cuidar dela. Eles têm essa responsabilidade para que ela possa manter sua responsabilidade na família. Isso é indicado na primeira parte do capítulo 5 de 1 Timóteo. Mas se ela não tem ninguém, nenhum parente masculino, que 1 Timóteo 5 diz, se ela não tem parentes do sexo masculino para apoiá-la, pode haver uma parente que poderia cuidar dela, de acordo com o versículo 16. Se ela não tem uma parente mulher, não há ninguém para cuidar dela. então a igreja é obrigada a cuidar dela. 1 Timóteo 5,16. A premissa básica, então, é que mesmo uma mulher sem marido, mesmo uma mulher que pode não ter filhos, ainda tem o direito de ser cuidada. Não devo dizer as que não têm filhos, mas aquelas cujos filhos são maiores ainda têm o direito de fazer parte da casa. Enquanto ele estava pendurado na cruz, Jesus, durante os últimos momentos de sua vida, estava preocupado com sua mãe. E o que ele fez em João 19, versículos 26 e 27, foi dá-la a João para cuidar dela. Por quê? Bom, ela provavelmente era uma viúva. José, sem dúvida, morreu antes disso. Jesus não estava mais lá para cuidar dela. Seus próprios meios-irmãos não acreditavam nele. Ele conduz sua mãe a João. Quando uma mulher, obviamente, ainda tem filhos em casa, sua principal obrigação é para com eles. Se ela não tem filhos ou se eles são crescidos, ela tem a responsabilidade de ajudar a ensinar as mulheres mais jovens e compartilhar os conhecimentos e a sabedoria que ela ganhou de sua própria caminhada com o Senhor. Ela deve investir seu tempo, quando ela for mais velha e seus filhos tiverem crescido, não trabalhando no mundo, ainda que às vezes isso possa acontecer, mas investir em mulheres mais jovens. Agora, eu reconheço que, tendo dito o que lhe disse nesta noite, eu estou lhe dando o padrão da Escritura. Há muitos casos que você poderia apresentar. E quanto a isto? E quanto àquilo? E quanto àquilo outro? Tudo o que posso dizer é o que a Bíblia diz. Você deve usar sua própria sabedoria. Pode haver uma situação em que uma viúva tem que ser empregada porque o cuidado de seus filhos não é fornecido por ninguém. E, francamente, a maioria das igrejas não ajuda esse tipo de pessoas. Agradeço ao Senhor que nossa igreja faz isso em muitos, muitos casos. Pode haver uma situação em que seus filhos estão na escola e sem qualquer compromisso com seus filhos ou com seu marido, você pode ter algum trabalho de tempo parcial. Muitas mulheres se tornaram muito úteis trabalhando fora e fazem isso à semelhança da mulher de Provérbios 31. Mas o padrão é muito claro na Escritura. A esfera da influência de uma mulher é encontrada no lar. As coisas óbvias, é claro, são as mães que trabalham fora quando têm crianças ainda pequenas, ainda de colo, bebês, crianças que nem sequer foram para a escola, vivendo em sua casa, e elas as abandonam e as entregam aos cuidados de outra pessoa. Mesmo as igrejas, às vezes, promovem isso, iniciando creches para crianças menores de idade escolar. Muitas vezes, as mulheres trabalham porque querem manter um certo padrão econômico. O sacrifício pelos filhos e os familiares para esse padrão econômico é uma má decisão. Você diz, e sobre essa mulher que é muito capaz, competente e cheia de energia, que tem uma atitude trabalhadora, que é uma pessoa muito capacitada? Ela pode cuidar de suas responsabilidades domésticas porque vivemos em um dia em que há tantas facilidades e você não está lá fora batendo suas roupas sujas em uma pedra. Nós temos tudo isso e ela tem tempo em suas mãos. Não pode desenvolver uma empresa? Claro, foi o que a mulher de Provérbios 31 fez, é claro. O ponto focal. Ela provê ao marido expressões de amor e cuidado. Ela provê o mesmo para seus filhos. Ela conduz, guia e ensina seus filhos para que eles possam se tornar filhos piedosos. Ela está em casa, segura e protegida, e livre da influência de homens malignos e relacionamentos potencialmente perversos. Ela hospeda estranhos, ela humildemente lava os pés dos santos, ela mostra hospitalidade, ela se dedica a todo bom trabalho, e esse é o domínio dela. Obviamente, isso é maravilhosamente providenciado por um marido piedoso, certo? Torna-se muito difícil quando você não tem um marido fiel. É nesse ponto que os familiares próximos passam a ajudar. Se não há família extensiva para ajudar, nesse momento a igreja entra para ajudar, para que, tendo perdido o pai, os filhos também não percam a mãe. Esta é a responsabilidade da igreja. Vivian Gornick, uma autora feminista, escreve: ser dona de casa é uma profissão ilegítima. A escolha de servir, ser protegida e planejada para ser uma geradora de família é uma escolha que não deve existir, e o coração do feminismo radical é mudar isso. Fim da citação. Claro, o que Deus diz, elas querem desprezar. Nos tempos do Novo Testamento, como nos do Antigo Testamento, uma mulher em uma casa tinha que moer farinha, assar tudo do zero, lavar, cozinhar, cuidar de crianças, fazer as camas, tecer, manter a casa, cuidar dos convidados. E, ao mesmo tempo, e com toda a energia e compromisso, dedicar-se a expressar seu amor ao marido, aos filhos e ao próprio Deus. Uma tarefa tremenda. Você diz, por que Deus deseja que as mulheres estejam tão ocupadas? Com o risco de parecer trivial, isso as impede de pecar. Provérbios 7:11 dá uma imagem surpreendente de uma prostituta. O texto diz isto sobre uma prostituta. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ela não acha sua casa suficientemente satisfatória. Ela precisa de outra coisa, e isso a leva ao pecado. Para a maioria da nossa sociedade, tudo isso é absolutamente ridículo. E ficamos tão envolvidos nesse tipo de pensamento por causa da sociedade que nos rodeia, que talvez nos pareça um pouco estranha. Mas esta é a palavra de Deus. As mulheres piedosas devem estar contentes em casa e se contentar em amar seus filhos, amar seus maridos, servir suas famílias em suas casas e servir ao Senhor. Uma das coisas mais maravilhosas que a Igreja já experimentou foi o ministério das mulheres. Todos os testes, estudos e pesquisas indicam que cerca de 60% de toda a vida da Igreja é atendida por mulheres. As igrejas evangélicas são povoadas por mulheres. Dizem que cerca de 37% das igrejas evangélicas são homens. A Igreja sempre se beneficiou com mulheres piedosas que trabalham em casa e, quando têm tempo, elas ministram em favor da Igreja. E quando as mulheres abandonam a casa para o mundo, elas também abandonam a Igreja. Agora vamos seguir aqui em Tito. As mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais jovens a amar seus maridos, amar seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, óbvio o que isso significa, sensíveis. Você sabe, novamente lá, novamente cuidando de estranhos, cuidando daqueles em necessidade, e então sujeitas ao marido. Mais uma vez, essa é a mesma expressão que em Efésios 5:22, ao seu próprio marido, e não aos outros, nem aos outros homens, submissa ao próprio marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada, literalmente blasfemeu, para que não seja blasfemada ou caluniada. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é a honra da palavra de Deus. Se dissermos que cremos na palavra de Deus e dizemos que queremos pregar a vocês o evangelho da palavra de Deus, que é a Bíblia, tem as respostas que Cristo é a resposta e defendemos a revelação de Cristo na palavra de Deus, mas em nossas vidas diárias desobedecemos a palavra de Deus, por que alguém deveria acreditar que ela é tão importante quanto nós afirmamos que é? A honra das Escrituras está em jogo. Mesmo um incrédulo pode ler esses versículos e o incrédulo é mais provável que os veja sem reservas. Como você pode argumentar com ensine as mulheres jovens, ame seus maridos, ame seus filhos, sejam boas donas de casa, estejam sujeitas ao seu próprio marido? Isso não é confuso. É o que a Bíblia diz. E onde há desobediência, há uma declaração sendo feita da importância das Escrituras. E isso tem resultados devastadores. Agora, toda a questão aqui é evangelística. Esta é uma epístola evangelística. Toda esta epístola a Tito é projetada para ensinar à Igreja como evangelizar a pessoa perdida. É totalmente sobre isso. De fato, no versículo 3 do capítulo 1, Deus nosso Salvador, versículo 4, Cristo Jesus nosso Salvador, capítulo 2, versículo 10, Deus nosso Salvador, versículo 13, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, capítulo 3, versículo 4, Deus nosso Salvador, versículo 6, Jesus Cristo nosso Salvador, toda menção de Deus é que é nosso Salvador. Toda menção de Cristo é que é o nosso Salvador. Depois da saudação de abertura, trata-se da obra salvadora de Deus. E como funciona a obra salvadora de Deus? Por meio do testemunho de pessoas piedosas, homens idosos, no versículo 2, vivendo de uma certa maneira, as mulheres idosas, no versículo 3, vivendo de uma certa maneira, mulheres mais novas, nos versículos 4 e 5, que vivem da maneira que Deus designou, jovens, versículos 6, 7 e 8, vivendo da maneira que Deus designou, versículo 9, servos que vivem como Deus designou, senhores que vivem como Deus designou. E quando a igreja vive de acordo com o que Deus designou na Escritura, o que acontece? O Evangelho é anunciado. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso estabelece os alicerces para o Evangelho, como vivemos na igreja. A palavra de Deus está em jogo. O Evangelho está em jogo. Mas no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Para quê? Para que as Escrituras sejam acreditadas, para que o Evangelho seja aceito. De volta ao versículo 8, ele diz, para que o adversário seja envergonhado. Estamos no versículo 10. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nosso testemunho está em jogo. Se vamos abordar este mundo, se vamos evangelizar este mundo, estes são os princípios e o papel da mulher é crucial a este respeito. Você deve tomar esses princípios e aplicá-los em sua própria situação com oração e cuidado, mas os princípios e as ordens são diretos e claros. Se isso significa mudar seu estilo de vida, mude-o para obedecer à palavra de Deus. Como mulher, sua prioridade é para com Deus, e isso significa que você o obedece. E então sua prioridade é para com seu marido, e isso significa que você o ama e que você se submete a ele. Sua prioridade, então, é para com seus filhos. Você os ensina, você os instrui, você os cria com piedade e expressa seu amor para eles. Então sua esfera é sua casa, que é o seu refúgio, um lugar de hospitalidade. E então seu ministério na vida da igreja. Qualquer coisa além dessas prioridades traz desonra à palavra de Deus. É simples assim. E se quisermos ser um impacto no mundo, é assim que precisamos viver. E que Deus nos ajude a fazer isso para a sua glória. Vamos orar. Pai, vimos muita coisa nesta noite. Obrigado pela fidelidade dessas pessoas preciosas em aceitar todo esse material ou em pensar sobre isso. É complexo em sua aplicação e ainda assim é simples em sua compreensão. Senhor, a prioridade és Tu, obediência a Ti. A prioridade é o marido, os filhos, a casa. Ajude cada uma das mulheres nesta igreja, cada uma das mulheres que ouvem esta mensagem, a compreender e entender como isso funciona em suas vidas, como isso se traduz em suas vidas. Obrigado, Senhor, pelas mulheres que foram fiéis a isso. E, Senhor, oro pelas mulheres que deixaram suas prioridades e se afastaram. Que elas saibam que sua graça e misericórdia são abundantes para elas, e elas podem retornar à prioridade que Tu estabeleceste. Conduza-as por esse caminho, para aquelas jovens mulheres, Senhor, que estão simplesmente colocando sua visão no futuro e querem viver para Ti, que possam se prontificar a serem obedientes a esses princípios e encontrar aquele homem que será uma força para suas convicções. Para aquelas que são solteiras, Senhor, atende-as. Para aquelas que estão sem filhos, preencha-as da maneira com que designaste para elas. E, Senhor, que possamos, ao ser obedientes a Ti, exaltar a Tua palavra, que o mundo observador possa ver que realmente cremos nisso, que isso possa mudar nossos casamentos, possa mudar e transformar nossas famílias em paraísos de alegria. E ao fazer isso, podes transformar nossas almas, e que nosso testemunho tenha como resultado a salvação daqueles que vêm. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua instrução clara e pela promessa de capacitação do Teu Espírito para cumpri-la, e que Tu possas ser honrado em nossas vidas, enquanto nos esforçamos em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.